Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Olá, stress no trânsito, já sentiu? Como é que se pode evitar? É o que vamos saber já a seguir neste episódio. Eu, Nuno Castilho Matos, vou fazer as perguntas e o Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away, o magazine digital dedicado à mobilidade sustentável, vai dar as respostas com várias dicas.
Podcast Away.
Olá Paulo, stress no trânsito. Enquanto estamos a conduzir é algo muito comum, principalmente para quem anda diariamente dentro de cidades no trânsito cidadino. E situações como a que vivemos com a pandemia aumenta ainda mais a probabilidade de estarmos em situação de stress enquanto conduzimos. Isto é um ponto de partida para esta conversa e de facto eu que conduzo todos os dias noto que de facto há cada vez menos paciência por parte dos condutores.
Olá Nuno, não há estudos ainda concretos que atribuam este maior nível de stress à pandemia, mas a verdade é que o stress no trânsito é tão antigo praticamente como o trânsito em si. E aquilo que temos assistido ultimamente é não só a um crescente de stress, a um crescente aumento de trânsito, mas como um crescimento muito grande de situações no trânsito que notas claramente que têm um stress ou episódios que causaram stress por trás. Porquê é que eu estou a dizer episódios que causaram stress? Uma das coisas que já é estudada desde os anos de 1960 é que tu, quando tens um problema em casa ou no trabalho, esse é um problema que te fica a afetar de uma forma significativa, e houve vários estudos que foram feitos nos Estados Unidos que dizem que esse episódio em concreto transporta mais facilmente para condições de stress no trânsito. E tu dir-me-ás, mas há uma relação direta? A verdade é que sim, está provado cientificamente que todos os episódios que tu tens de stress a nível pessoal se refletem também na condução. Verdade será dita que refletem-se noutras situações do teu dia-a-dia, poderão se refletir no teu trabalho. Mas qual é o problema de se refletirem na condução? É que te vão tirar uma parte importante daquilo que é o discernimento. E o discernimento na condução é fundamental. Tu tomares boas decisões, tu tomares a consciência de que tens um automóvel na mão ou uma moto na mão e que, para além de ser o teu meio de transporte, pode-se tornar uma arma, de uma certa forma, porque pode causar um acidente grave. E esse é um dos maiores problemas. A questão da pandemia. A pandemia veio trazer dois problemas. Por um lado, nós tivemos muito tempo confinados, nós tivemos muito tempo fechados em casa, nós tivemos muito tempo com a nossa liberdade condicionada, e isso fez com que todos quiséssemos muito rapidamente aproveitar os períodos pós-pandemia para poder dar um pouco mais de largas à nossa liberdade e podermos deslocar-nos e podermos ir aos sítios que ficaram por ir nesse recolhimento. E depois há uma outra parte que é um conjunto de pessoas que não apenas por causa da pandemia, mas por causa, lá está, dessa falta de liberdade, de repente parece que pretendem utilizar a liberdade toda de uma vez só. Precisam de fazer hoje tudo o que não fizeram durante meses. E isso tem-se refletido de uma forma muito, muito grave no trânsito.
E há formas de evitar isso. Eu estou a pensar, colocando-me obviamente todos os dias dentro de um carro, sinto também esse nível de stress, porque depois sou apanhado pelo stress também das outras pessoas que estão a conduzir. Há formas, há dicas que possam ser dadas para, se calhar nesses momentos, pensarmos de outra forma ou aliviar um pouco o sentimento?
Sim, uma das primeiras que eu acho que é muito importante é justamente antes de conduzir, ou melhor, conduzir não seja a primeira coisa que tu fazes quando sais de casa. Eu sei que isto pode parecer aqui um bocadinho estranho, mas tenta que não seja a primeira coisa que fazes quando sais de casa. Tu, quando sais de casa, nós todos de manhã, de uma forma genérica, temos um pouco mais depressa, ou porque temos que levar os miúdos à escola, ou porque temos que ir para o trabalho às X horas, ou temos que apanhar os transportes públicos às X horas. Portanto, temos ali uma condição de stress adicional a tudo o resto, no momento em que saímos de casa. Portanto, nós adicionamos uma dose de stress naquele instante. O que é importante? O que é importante, e uma das dicas que eu gostava de deixar, é que nós façamos realmente um planeamento. Fazemos um planeamento do dia-a-dia. Nós fazemos um planeamento para tantas coisas. Planeamos as férias, planeamos os almoços em família. Temos que passar a planear também o momento em que vamos conduzir. e tu dizes, ó Paulo, está bem, mas olha, eu planeamento, eu saio de casa ao quarto para as nove, eu tenho que estar às nove ali, epá, são 15 minutos. Verdade, mas esses 15 minutos, tu transformas em 17 e investe 2 minutos. Quando sais de casa, a primeira coisa é pensar, ok, eu se for para aquela rua, eu todos os dias apanho trânsito naquela rua. Se calhar uma das dicas é começarmos a utilizar aquele tempo livre que nós de vez em quando temos para tentar descobrir outros caminhos. Porque, por vezes, basta tu fazeres um caminho diferente para já não teres a mesma dose de stress. Nós temos percursos onde, sistematicamente, tu tens condutores em stress. E nem precisamos de referi-los, seja Lisboa, seja Porto, seja interior, seja Algarve, seja onde for, tens sempre percursos onde todos nós, se fizéssemos um inquérito, quais eram os 5 pontos de maior stress nas cidades, todos nós identificávamos à primeira. Se isso é verdade, porque é que nós vamos para esses pontos todos os dias? Quer dizer, é uma questão que eu penso que dá que pensar, que é, vamos tentar fazer diferente. Não precisamos de ir sempre por aquele caminho. Então vamos tentar pensar num novo caminho. Isso aliviaria, de certa forma, o stress. Essa é uma das questões. A outra, há, de facto, uma coisa que nós não podemos evitar, que é, nós seres humanos somos muito diferentes uns dos outros, costuma-se dizer que nos ferve mais depressa, mas nós podemos tentar não reagir da mesma forma. Tu, se fores ver um jogo de futebol, ou tu se fores um espetáculo, um concerto, tu tens de certeza, num grupo onde estão 70, 40 mil pessoas, tens pessoas que estão em stress e tens pessoas que estão mais descontraídas. No trânsito tens de pensar no mesmo. E no teu carro, vamos imaginar, ou na tua moto, ou onde for, tu tens ali de facto um ambiente que é o único que tu podes controlar, que é o teu. Então temos nós que pensar em sermos um bocadinho mais, utilizarmos um bocadinho mais de anti-stress. Como por exemplo, uma vez mais, porque é que temos que reagir tocando na buzina porque alguém se pôs à nossa frente? Opa, ele fez um erro, verdade. Sim, ele passou 2 traços contínuos e não lhe aconteceu absolutamente nada. Sim, verdade. Sim, ele cruzou de repente, entrou para a via verde à tua frente. Epá, verdade. Era o único lugar ali em frente à rádio comercial e o gajo acelerou e meteu-se à tua frente. Mas repara, esta questão que eu estou aqui a falar, e nós sorrimos um para o outro, porquê? Porque isto acontece diariamente. E isto é situações que despoletam stress. Aquele sujeito, aquele indivíduo que está em stress e que faz e que tem este comportamento, e que pode ser um de nós, não estou a dizer que nós não tenhamos situações onde, por motivos da vida, também não estejamos com alguma dose de stress adicional. Mas repara, vamos evitá-lo. Vamos deixá-lo fazer o caminho dele, não buzinamos, o resto de um bom dia. Sabes o que é que vai acontecer? Tu tens menos stress.
Sim, e ouvir rádio também. Para ouvir rádio, mete a rádio mais alta e pode aliviar um pouco o stress aqui em forma de brincadeira. Há aqui outra questão que eu acho que é interessante pegarmos nela, que é, bom, estamos aqui a falar de forma um pouco generalista em termos de dicas. Mas, por exemplo, para quem tem um automóvel elétrico ou para quem tem um transporte elétrico, esse stress muda?
Pode mudar. Eu vou começar até te digo mais. Vou começar um bocadinho ao contrário. Pode mudar pegando na tua ideia de ouvir a rádio. Uhum. Uma das coisas que um carro elétrico tem, que eu acho que é um ganho muito grande para a nossa qualidade de vida, é o silêncio. Eu sei que, e vamos continuar a dizê-lo, já falámos sobre isso no outro podcast, é assim, nós podemos continuar a gostar do som dos motores. Há quem gosta daquele som dos motores. Então há carros elétricos que, inclusive, têm uma forma de tu clicares num botão e continuares a ouvir.
E agora não é obrigatório haver algum barulho nos carros elétricos? Tenho a ideia de ter visto qualquer coisa disso.
Posterior continua a ser obrigatório.
Posterior,
sim,
claro.
Sim, posterior continua. Mas repara, mas é um barulho que é útil. Já agora, convém dizer, é útil até porque tu tens pessoas com deficiência visual que não veem o carro e, portanto, mas essas ouvem o aproximar da viatura. E, portanto, se a viatura não fazia barulho porque era um carro elétrico, era um problema. Então, se obrigares, e é obrigatório, ter um ruído, particularmente em cidade, é mesmo, está legislado que tens de ter sempre o sistema ligado para ele fazer som, de modo a que as pessoas o ouçam a chegar. Pronto, isso é importante. O que eu dizia era dentro do carro. Dentro do carro, tu, num carro elétrico, tu consegues ter estar mais descontraído. Consegues desfrutar um pouco melhor até da viagem, tens mais esse anti-stress, podes ouvir melhor a rádio, podes ouvir com mais qualidade. Porquê? Porque não tens um conjunto de ruídos que um carro de combustão faz, logo para começar o motor, não é? Logo o primeiro à cabeça o motor. Depois poderás-me dizer, mas alguns carros elétricos não estão tão bem sonorizados ainda como alguns carros mais antigos e mais luxuosos. É uma questão de evolução. Brevemente irão estar garantidamente com os mesmos níveis de sonorização do que têm outro tipo de carros. Mas isso é importante. É importante o quê? É importante tu poderes perceber que num carro elétrico tens essa parte que é a parte do anti-stress, tu poderes desfrutar um pouco mais da rádio, por exemplo. Também é, eu julgo importante, tu sentires-te que estás a fazer algo pelo ambiente, estás a fazer algo pela transição energética, ou estás num carro elétrico, estás a contribuir de uma forma muito positiva para melhorar o ambiente, para combater as alterações climáticas, e isto é anti-stress, porque tu, se pensares que estás a fazer bem, sentes-te melhor contigo próprio e com os outros. Mas depois vem o stress,
que é o ver o número de quilómetros, a autonomia que tens ainda, os quilómetros que ainda tens de percorrer e a autonomia que te aparece lá, não é?
Eu diria que tens dois stresses. Tens esse, porque num carro elétrico, ao contrário de um carro de combustão, tu tens, portanto, no manómetro, ali uma setinha que te vai indicando quando chegas à revisão, acende a luz, também te causava ali o stress porque acende a luz da reserva. Num carro elétrico tu não tens isso. O que tu tens é, na grande parte dos carros elétricos, têm, portanto, a autonomia expressa em quilómetros, e tu, de repente, vamos imaginar, não interessa se começas nos 500 ou se começas nos 200, tudo depende do carro que tens nas mãos, versus o dinheiro que te custou. Mas imagina, se tiveres uma autonomia ali a partir dos 100 a começar a decrescer, vai-te causar uma certa dose de stress, tu perceberes que tens que pôr o carro a carregar. Porque, ao contrário dos carros de combustão, que tens uma bomba de gasolina em qualquer esquina, praticamente, não tens um posto elétrico, apesar de estar a evoluir de forma significativa em Portugal a montagem e instalação de postos, não tens um posto de carregamento elétrico em todas as esquinas, e isso é seguro. E depois, não tens mais uma dose de stress associada, se o quiseres. Qual é? É que ou tens uma aplicação que te permite ver se o posto está ou não está a ser utilizado, que é altamente aconselhável que o faças, que instales, há várias aplicações, até há uma portuguesa que tem já boa expressão no mercado, e que permite ver se tu tens ou não tens, portanto, os postos disponíveis, permite ver inclusive diferenças de preço, portanto, há aplicações que te permitem ver as diferenças de preço de carregamento entre os vários postos, e portanto isso é importante. Mas ainda assim, corres o risco de, num raio, vamos imaginar, de 30, 40 km, teres, se calhar, um posto ou dois. Quer dizer, e portanto tens, não sabes naquele instante se não estão 30 ou 40 condutores todos a pensar no mesmo.
Deixa-me colocar aqui uma questão já agora, que tem a ver com o stress, mas não necessariamente pelo caminho que estávamos a ir. Mas imagina que eu estou na autoestrada e fico sem bateria no meu carro elétrico. Que salvação é que eu tenho? Chama a assistência em viagem para trazer um carregador de bateria?
Chamas a assistência em viagem, primeiro ponto. Portanto, essa é a primeira.
Não dá para ir a pé, como se vê às vezes, com um jerrycan para ir buscar o combustível.
Eu acho que mesmo a pé com o jerrycan não é legal, mas sim, isso é outra questão. Claro. Mas vamos imaginar que sim, mas não. No caso dos carros elétricos, não. Tens de chamar a assistência. Tens uma questão, que é o carro elétrico tem que ter sempre o remanescente de energia suficiente para ser possível de colocar em cima do reboque. E tu agora dizes-me, ok, mas se eu fiquei sem energia, como é que isso é possível? Na verdade, deveria acontecer isso. Não deveria ser forçado, em termos mecânicos, que o carro fosse para cima do reboque empurrado. Mas a única solução que tu tens é essa, é chamar a assistência. Já existem, já agora, porque de facto penso que tem mais essa a tua questão. É assim, já existem formas de ir uma espécie de um carro booster, se é que lhe posso chamar assim, um carro com um carregador. Até há uma empresa portuguesa que desenvolve um sistema desses, podemos um dia falar sobre isso. Mas onde chega ao pé de ti e dá-te ali, nós nos carros a combustão chamavas-lhe o encosto com os cabos da bateria quando ele parava, não era? Aqui não há nada disso. O que há é dar-lhe ali um pequeno acrescento de energia que permite fazer alguns quilómetros. Aconselhavelmente permite colocá-lo em cima do reboque e deslocá-lo de uma forma segura, ver se está tudo em condições e voltar a carregar. Porque o carro elétrico, de facto, quando para, chama a assistência como para os outros. É a mesma coisa, percebes? Não tem grandes diferenças nesse aspecto. A dose de stress, bem, a dose de stress, repara, tu, quando, a partir do momento em que estás parado, já estás em stress. E portanto, daí para a frente,
só aumenta.
É só aumenta, exatamente.
Olha, e estava aqui com outra dúvida. Estávamos aqui a falar antes de começarmos a conversa em ON, carros autónomos, que é uma coisa que ainda está um pouco distante de... Já existem alguns, como é óbvio, já algumas marcas, mas no dia em que não tiveres que conduzir o teu automóvel, isso também poderá ser mais uma carga de stress. Eu falo por mim, estava aqui a conversar sobre isso, estar a assistir o carro ao carro a conduzir sozinho, dá-me vontade, penso eu, de agarrar-me logo ao volante e dizer deixa estar isso comigo que eu trato do resto.
Os carros autónomos, aliás, a mobilidade autónoma, e eu costumo brincar com isso e dizer assim, nós já temos os comboios e portanto eles já têm um certo grau de autonomia, apesar de terem o maquinista no controle das operações, e muito bem, mas tu não notas que de facto que ele está, ou melhor, não tens controle visual sobre a pessoa que está a operar com o comboio, então acabas por ter algum grau de confiança e entras num comboio. E eu agora vou-te dizer, há comboios que não têm maquinista, tal como tu sabes, e portanto não lhes chamo comboios, mas há sistemas de transporte que não têm maquinista e que nós confiamos, elétricos, etc., que nós confiamos. Os carros autónomos têm, para já, é assim, aquilo que existe, existe uma legislação que é preciso adotar sobre o que é o carro autónomo e o que ele pode fazer na estrada. Porquê? Porque poucos países neste momento isso seria permitido fazer. Por exemplo, em Portugal ainda nem sequer está pensado, ainda nem sequer foi falado sobre esse tema, porque tu repara, tu, a partir do momento em que tu deixas que seja possível um carro andar sem condutor a pegar nele e pegar no volante, significa que os outros condutores todos têm de estar tranquilos para que isso possa ser possível. Nós não podemos dizer que agora o meu carro, porque eu tenho dinheiro e gastei $1 milhão, não interessa, e tenho um carro que anda sozinho, e de repente todos os outros à volta, que do seu legítimo direito têm um carro que não é autónomo, mas têm que conviver comigo na estrada. Portanto, é preciso criar essas regras. A dose do stress, eu diria que, assim, num futuro, o que vai acontecer, garantidamente, é haver zonas de cidades que têm transportes autónomos. Não convivem com outros carros, não convivem com outros modos de locomoção. São modos que te permitem transmitir do ponto A ao B de uma forma autónoma. Entras dentro daquele sistema, entras dentro daquele carro, se assim lhe quiseres chamar, e ele leva-te ao ponto B sem qualquer interferência, sem qualquer condutor. E agora, repara, e sim, eu acho que é um grande anti-stress. Imagina, nem de propósito, se estiveres para atravessar uma ponte ou se estiveres para atravessar um grande núcleo de trânsito em termos de cidades, imagina que havia uma via especificamente onde havia carros autónomos a seguir, uhum, e tu podias meter-te num e ias para o teu destino. E isso era muito anti-stress. Tu podias ir a trabalhar, podias ir a fazer as tuas coisas. Já agora, independentemente do momento em que nos estiverem a ouvir, há uma coisa importante. A Alemanha recentemente adotou uma autorização especial para que já haja uma marca, que é a marca alemã, que pode fazer, está autorizada a fazer testes reais de condução de nível 3, e isto para termos uma ideia, há 5 níveis, para não nos alongarmos muito neste podcast, podemos falar nisso, uhum, num outro podcast, mas o que é que isto significa? Significa que já será possível, a curto prazo, nas autoestradas alemãs, é que tu estejas dentro de um carro que ele faz várias tarefas por ti, nomeadamente a circulação em autoestrada em alturas de trânsito, e tu possas, por exemplo, aceder ao teu mail de forma legal. Não estou a dizer, uhum, como muita gente faz hoje em dia, e voltamos aqui ao stress, como muita gente faz hoje em dia em stress com o telefone em cima do volante e mandar, uhum, mensagem, que é completamente ilegal.
Podcast Away. Ficam então alguns conselhos por causa do stress no trânsito. Novos episódios do Podcast Away ficam sempre disponíveis à sexta-feira no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.